Então, só para tentar terminar, na verdade, muitas coisas que nós falamos nas últimas semanas, já falamos no passado e voltamos a recapitulamos agora para ficar mais claro. Então, só para recapitular de novo rápido as últimas três aulas para poder embarcar nessa daqui. A primeira aula que a gente teve, que gerou todas as polêmicas, foi se o judaísmo é uma religião ou não. A gente viu exatamente que vem a ser uma religião, que é uma expressão emocional da pessoa e é completamente montada pelo ser humano, baseado nesses pensamentos e emoções. E a gente viu que a Torá é algo muito mais elevado do que isso, não tem nada a ver, não é, primeiro, é divino, então já não vem do homem, não tem nada a ver com o homem. Segundo lugar, ele vem envolver o homem em todos os aspectos, não apenas no lado emocional, intelectual e etc. Depois nós vimos também quanto à teologia também, que a teologia acaba ficando seleta para um grupo de elite. Eles sim têm acesso, eles fazem os serviços religiosos, fazem os cultos, e o resto do povo não está fazendo nada, fica na tua e se baseia neles. Nós vimos que a Torá de jeito nenhum prega uma coisa dessas, mas pelo contrário, todo mundo tem que estudar a Torá é aberta a todos, e o serviço a Hashem é aberto a todos. E também vimos que cultos são sempre uma coisa muito externa, e portanto cada um vai cultuar o ídolo dele ou Deus que seja da forma que ele quer, mas não é a mesma coisa quando se trata da Torá. Na Torá você não tem um culto, não existe esse conceito de culto. E aí nós até falamos que infelizmente nos últimos 300 anos acabou sim tendo um desvio onde as pessoas fizeram do judaísmo uma religião, onde, em primeiro lugar, você extrai aquilo que é mais estilo de cultuar, aquilo que é mais cerimonial, e disso você faz o principal, e o resto é tudo besteira, não faz diferença, deixa de lado. E aí nós vimos um monte de coisas como, infelizmente, acabou se trocando, sei lá, seja, por exemplo, comida kashé por uma comida judaica, que é um gefilte fish, que pode ser feito do jeito que for, e não obrigatoriamente ele é kashé. Ou trocar o estudo da Torá como uma cultura judaica, que é o que, infelizmente, até em muitas escolas judaicas acaba se ensinando, que não é a Torá de fato como ela é, e sim uma coisa só meio cultural, histórica, e sem entrar muito em detalhes, e ficando de fato uma coisa muito mais filosofal, filosófica, e não entrando de fato nos atos e nas ações. Ou seja, o bar mitzvah, que em vez de ser um início de uma idade, acabou virando um marco, e esse marco festejado de uma forma que só ficou o bar e não a mitzvah. E assim por diante, damos um monte de exemplos, não vou entrar agora em tudo, senão vai ser aula de novo. Aí depois disso, nós tivemos uma aula de Hanukkah. Na aula de Hanukkah nós vimos o quanto os gregos queriam impurificar o nosso óleo. Eles impurificaram todos os óleos que tinham e não jogaram fora, porque o intuito deles era justamente separar uma coisa da outra. Não tem nada, o que é espiritual, o que é material, são coisas distintas. Então nós aqui somos só coisas materiais, esquece o espiritual, deixa de lado o espiritual. Isso foi basicamente, e aí nós entramos em um monte de discussões que acabaram levando a perguntas e tal, e aí na semana passada nós tentamos transmitir, foi acho que de fato, olhando assim, tiveram vários conceitos importantes que nós tentamos transmitir, onde em primeiro lugar nós vimos que o ser humano acaba crescendo e se firmando numa determinada lógica, e essa lógica depois rege tudo que ele vai pensar ao longo do tempo. Então, a pessoa que começa falando português, ele vai tentar aprender inglês, vai ser difícil de aprender inglês, porque a construção é diferente. Quando ele for usar expressões, ele vai querer usar expressões traduzidas do português para o inglês, e não dá certo, porque lá não se fala desse jeito, e assim por diante, ele vai ter muita dificuldade em adaptar essa nova lógica, ou seja, em matemática. Se a pessoa usa o método algébrico, o método aritmético, ou mesmo o fato da pessoa, na língua que ele aprende a fazer contas, é a língua que ele vai fazer contas para sempre. Se você vê pessoas que vieram da Europa, que fazem as contas em Yiddish, ou pessoas que vêm dos Estados Unidos, fazem contas em inglês, assim por diante, porque a lógica, quando toca numa coisa que é lógica, ele vai usar aquela lógica que é a primordial, aquela primária que apareceu na cabeça dele. Então, da mesma forma, isso tem a ver com Hanukkah, o mundo ocidental funciona baseado na lógica romana, que é baseado na lógica grega. E, portanto, nós acabamos crescendo numa sociedade que pensa dessa forma, uma sociedade que educa a nossa cabeça dessa forma, uma sociedade que você sai na rua, você tem que pensar com essa cabeça, e acaba dificultando nós conseguirmos compreender a lógica da Torá. São coisas completamente diferentes, e pelo fato da cabeça estar de uma forma primária funcionando sobre lógica ocidental, fica difícil de entender a lógica da Torá. Segundo ponto que nós vimos é aquele exemplo que a gente deu de física, que muitas vezes o professor falava, desconsiderando isso, desconsiderando aquilo, essa força, aquela força, calcule tal coisa. E nós falamos que um engenheiro que fizer um cálculo desse vai ser processado, porque se falta algum dado, não está certo esse cálculo. Então, da mesma forma, quando se trata da nossa vida, nós não podemos separar, como os gregos falavam para fazer, o que é espiritual do que é material. Não adianta desconsiderar espiritual, você está desconsiderando uma coisa importante, que faz parte, não adianta, não tem como separar uma coisa da outra, as duas coisas são um todo. Mesmo porque não se poderia encaixar o que você acabou de falar lá fora também, Raquel, que a Torá também é feita um todo, isso não pode separar uma parte da outra. Parte de estudo, parte de prática, parte de fé, tudo é uma coisa só, não tem como separar uma coisa da outra. Depois nós vimos também sobre quando a pessoa vai explicar algum conceito para o outro. Quando vai explicar, o exemplo de Deus, vai explicar como funciona o avião, ele precisa saber, antes de uma série de conceitos, para poder entender como funciona o avião. Ele precisa saber qual que é a lei de Bernoulli e outras coisas, e aí sim você pode começar a explicar para ele. Então, nisso que a gente entrou no elevador semana passada aqui, não dá para explicar exatamente como funciona o elevador de Shabbat, porque precisa, de fato, uma aula para cada um dos temas e de cada um dos assuntos e conceitos ligados ao elevador especificamente, para poder entender como se encaixa isso. Depois também, semana passada, nós falamos de novo sobre o conceito de Shabbat, explicamos por que Shabbat, como Shabbat, bem resumido, mas voltamos a falar sobre esse assunto. E o exemplo que nós demos do sujeito que é diabético, e nós perguntamos se uma pessoa diabética pode comer uma bolacha. E aí, cada um deu outra resposta. Um falou que sim, outro falou que não, outro falou que depende. E nós falamos de fato que depende. Por quê? Porque o problema não é a bolacha, o problema é o açúcar que tem na bolacha. E se eventualmente trocar esse açúcar por alguma outra coisa que não faça mal para o diabético, ele vai poder comer uma bolacha também. Então, baseado nisso, nós falamos que, na verdade, a pessoa pode reagir de duas formas. Ou dizer que, na verdade, não, isso é a medicina antiga, que dizia que o açúcar faz mal pro diabético. Hoje em dia mudou as coisas, não tem nenhum problema, ele pode comer a bolacha, nós sabemos que não vai dar muito certo a coisa. E a outra forma é tentar desenvolver alguma coisa para substituir esse açúcar, que faça o mesmo papel do açúcar e que ele possa comer essa bolacha. Assim também, você tem o elevador não é proibido no Shabbat, mas sim tem componentes, tem partes dele que sim são proibidas no Shabbat. E se eu conseguir substituir essas partes que são proibidas no Shabbat por alguma parte que não é proibida no Shabbat, eu vou conseguir ter uma bolacha com adoçante para o diabético. Muito bem. Seguindo ainda essa, toda essa linha...
Não, espera só um pouquinho. Então, isso que você está falando é como se fosse assim, que o mundo caminha,
ele vai se desenvolvendo, e você tem que adaptar a tecnologia à Torá. E não o contrário.
Certo.
Exatamente. Que a gente discutiu que outras religiões acabam adaptando a religião à modernidade. Do que as outras religiões adaptaram? Olha, me perguntaram justo agora. Há duas semanas atrás, alguém veio me perguntar, não sei exatamente, eu li na época as notícias, mas não vi direito quem, então não dá para dizer nomes, mas veio me perguntar como pode ser que a igreja, de uma forma geral, não sei quem da igreja, liberou preservativo, se isso é uma coisa que pela igreja sempre foi proibido, por exemplo. Ele veio me perguntar como pode ser, eu falei, lógico, é uma religião, ela se adapta à modernidade. Não sei, no começo tinha saído que é liberado, liberado. Que seja. Mas aí que tá. Então, aqui já tem... Se você fala que é proibido, então já está pior a situação. Se isso é proibido, como é que você libera uma coisa proibida para outra coisa proibida? Então, de fato, isso é uma adaptação à modernidade que...
Não abriram mão. Não estou ficando sério, menos sério.
Sim. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Tem muitas coisas que mudaram ao longo da história. Não é tudo que existe. Quer dizer, você pode ter muitas proibições que tem hoje que não existiam há 2000 anos atrás, quando estava surgindo. Há 1700 anos atrás, uma coisa de 1000 anos atrás que ainda existe, tudo bem. Mas ela surgiu depois. Eventualmente pode voltar atrás. Assim.
Aí que tem o Cristo, que tem evangélico, que já mudou tanto que já não é o catolicismo, se tornaram evangélicos. As dissidências do catolicismo. Por que não tem dissidência do evangélico? Entendeu?
Como assim, não tem?
Tipo, hã? Não, que nem vamos supor, os evangélicos saíram da religião católica.
Não
tem nenhuma religião que tenha saído do judaísmo. Mas assim, não tem uma...
Todos vieram. Não, aí que tá. Não tem uma ramificação, significa... Não tem, porque a Torá não tolera uma ramificação. Então, toda vez que se ramifica, se afasta e uma hora deixa de pertencer. Que é o exemplo, por exemplo, que a gente deu do reformismo. É uma coisa que hoje em dia virou uma religião. Não tem como dizer que não é uma religião. É uma religião. O que quer dizer? Você seleciona, deixa selecionado o que é uma coisa mais de culto e o que é uma coisa que mais diz a sua emoção e o seu pensamento, e isso você vai colocar na prática, o resto não. E a partir do momento que acontece isso, então um monte de pessoas estão desfalcadas, como as mulheres, por exemplo. Porque, assim, se formos chamar dessa forma, é horrível chamar assim, porque na verdade não tem. Se for chamar as mitzvot que são de culto, entre aspas, de cerimônia, não tem mitzvot dessas para a mulher. Geralmente isso está ligado ao homem. Outras mitzvot estão ligadas à mulher. Só que se você seleciona e fala isso daqui sim, aquilo não, então cadê as mitzvot das mulheres? Então vamos botar as mulheres na sinagoga, vamos dar aliá, ela vai ser hazanit, vai ser lá o quê? Porque falta. Como é que ela vai expressar o anseio dela por Deus se ela não tem as mitzvot que deveriam ser dela? E assim também os homens também. Acabam exagerando e extrapolando às vezes nesses cultos que sim pertencem a eles, né, nessa nova religião, e deixam o resto de lado.
Agora, tem um Manuel Buquerque Lins,
Não, lá é Beit Shalom. Aqueles são missionários going complex. Eles fazem, sim, isso é da missão.
Entendeu? É como se fossem judeus e acreditam em Jesus e não tem, quer dizer,
mas isso seria uma
dissidência. Isso não é uma dissidência judaica. Isso é uma dissidência católica. Não é uma dissidência. É um grupo que trabalha para a igreja. Eles querem converter o judeu ao cristianismo. Como? Então você tem que fazer uma fachada. Na verdade é que é uma sinagoga, não é uma igreja. E quem cai lá, coitado. Porque não, sendo ignorante, vai começar, não, é óbvio.
Quem caiu no cristianismo, lá mulher de Talite, lá fazendo
Bom. Então, seguindo isso daqui. Nós temos até agora nós falamos bastante sobre o lado da Torá de Hashem. Torá que Hashem nos deu. Agora existe um outro lado, entre aspas. Não, outro lado, faz parte. Então estou lendo para vocês dentro da Torá de Hashem. O que que Hashem fala? Hashem fala o seguinte: se tu fores incapaz de alcançar uma decisão, num caso envolvendo sangue, litígios, chagas leprosas, ou qualquer outro caso onde há uma disputa em seus tribunais territoriais. Então, são leis. Você, não é tudo que a pessoa sabe. Ele depende de outros para saber. A Torá é aberta para todo mundo. Todo mundo pode estudar. Não é todo mundo que tem tempo para estudar, né? Todo mundo que tem capacidade de se aprofundar ao máximo. Então ele vai procurar pelo tribunal da cidade, ó, tem uma dúvida, faça assim ou faça assim? E se mesmo esse tribunal da cidade não souber resolver o problema, então tu deves te levantar e subir ao lugar que Deus, teu Senhor, escolherá, quer dizer, Yerushalayim. Tu deves aproximar-te dos sacerdotes levitas e outros membros do Supremo Tribunal que existirem na época. Dizem nossos sábios, por que a Torá fala que existirem na época? Óbvio, eu vou procurar um Cohen do século passado, não pode ser, tem que procurar alguém que está vivo hoje. Então dizem nossos sábios que a Torá está querendo dizer aqui que você não vai começar a criticar. Ah, mas é. Porque se eu fosse perguntar para alguém do tribunal há 200 anos atrás, então ele ia me responder muito melhor do que você está me respondendo. Não tem o que criticar, você tem o que tem na sua frente hoje, você tem que aproveitar aquilo que você tem hoje, não adianta ficar pensando sobre o passado. Quando tu fizeres a indagação, eles te declararão uma decisão legal. Uma vez que essa decisão vem do lugar de Deus, teu Senhor, vem do lugar que Deus, teu Senhor, escolherá, tu deves fazer como eles te disserem, cuidadosamente, seguindo todas as decisões deles. Além disso, em geral, tu deves guardar a Torá como ela, como eles a interpretam para ti e seguir as leis que eles legislam para ti. Não te desvies para a direita ou esquerda da palavra que eles declararam. E aí a Torá fala em seguida, algo que nós já mencionamos nas primeiras aulas, há 3 anos atrás: se há algum homem que se rebela e recusa ouvir o sacerdote ou outro juiz que está encarregado de servir a Deus teu Senhor ali, como líder do Supremo Tribunal, então esse homem deve ser morto e assim eliminarás o mal de Israel. Quando todas as pessoas ouvirem a respeito disso, eles temerão e não se rebelarão de novo. Esse final quer dizer, nós vimos na época que tem detalhes, como funciona exatamente, não é o cara falar, ah, não concordo, então vai ser morto, não é isso, mas sim que um sujeito de um tribunal que, depois de ouvir aquilo que o Supremo Tribunal definiu como lei, ele ainda ousa dar o veredito que ele achava para a pessoa, ou seja, ele orienta pessoas a fazerem da forma que ele achava ser certo, ele vai ter pena de morte. Falar a opinião dele não tem nenhum problema, ele pode discutir, a Torá é aberta às discussões. Ele quer dizer, olha, na verdade, lá no Supremo Tribunal definiram que é assim, mas eu não concordo. Mas você faz como eles estão falando. Isso não tem nenhum problema. A pessoa tem direito de interpretar da forma dele e achar que a forma dele é correta. Mas a decisão final precisa ser sempre do Supremo Tribunal, senão tem esse caso de pena de morte, que tem mais uma série de detalhes até chegar a esse ponto, mas de qualquer forma é uma forma de impedir mudanças.
Esse era o único caso, né? Porque os 10 mandamentos está não matarás.
Esse é um caso. Não é o único caso. A gente já falou sobre isso. Não matarás não quer dizer que o tribunal não tem o direito de matar, o tribunal tem a mitzvah de matar, quando for necessário. Não matarás quer dizer entre civis ou entre militares, faz diferença. Uma pessoa não pode matar a outra, mas sem motivo, e uma pessoa sozinha, pessoa física. Quando se trata de um tribunal que julgou e chegou à conclusão. Sim, é, tem pena de morte na Torá, lógico. Embora a pena de morte na Torá é muito difícil. Muito difícil. Porque são tantos detalhes, quer dizer, tem um monte de casos que a sentença é essa.
Mas é um caso de pena de morte.
É um caso de pena de morte. Tem um monte de casos de sentença de morte na Torá. O negócio é que para poder chegar a esse ponto é muito difícil. Tem um monte de detalhes e a própria Torá incentiva o tribunal a não matar a pessoa. Tenta, de todos os jeitos, achar alguma coisa que... Ah, esse é o motivo já para não matar essa pessoa. Então, na verdade, a pena de morte, logicamente, que quando necessária e quando for comprovado e tal, tudo estiver de acordo, vai ter que ser feita e ela tem um motivo para isso. É para o próprio bem da pessoa. É uma forma da pessoa ser perdoada. Mas... Mesmo assim, a Torá incentiva para que isso fique apenas de uma força de amedrontar as pessoas a fazer a coisa errada, mas não colocar na prática de fato. Então nós temos aqui uma mitzvah da Torá, onde nós temos a obrigação de ouvir os nossos mestres. O que eles falaram para fazer, você deve fazer. Quando você tiver dúvidas, você vai perguntar para ele. E conforme que ele te falar, como estava aqui escrito, conforme aquilo que ele te disser, você não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mesmo que a pessoa eventualmente não concorde, como dizem os nossos sábios, quer dizer, a direita e a esquerda, mesmo se o sábio te falar que a esquerda é a direita é a esquerda, você deve ouvir ele. Isso é uma mitzvah que a Torá está dando, que na verdade... está ligada ao fato da Torá vir para nós, como Torá escrita e Torá oral. A Torá é algo vivo. Para que a Torá seja algo vivo, não dá para ser tudo escrito. Se a Torá fosse toda escrita, então o livro fica na prateleira. Se eu tiver uma dúvida, eu vou procurar, eu vou achar, eu vou dar uma folhada, uma hora eu acho. Procuro no índice remissivo, vou achar a resposta. Para que a Torá seja viva, Hashem deu, não é o único motivo para isso, mas Hashem deu uma Torá escrita, como já falamos bastante no passado, que tem os tópicos escritos nela, e todos os derivativos e todos os detalhes são passados oralmente. Quando surgiu uma coisa na sua época, elevador, ou seja, quando surgiu alguma coisa na sua época que você precisa da Torá para analisar aquilo, você vai usar todas as regras que tem na Torá para analisar aquele caso e chegar a uma conclusão sobre aquele caso. A Torá não vai te dar de bandeja, assim, direto, todos os detalhes, tudo para todo o longo das gerações. Não. Senão os livros vão ficar na prateleira, quando você tem uma dúvida, você vai pegar. Isso não é o intuito da Torá. O intuito da Torá é você estudar, você se aprofundar. Então, você não pode se basear que... Quando eu tiver uma dúvida, eu abro, aí eu procuro, aí eu vou tentar pensar, eu vou tentar derivar, eu vou tentar aprender e tentar chegar a uma conclusão. Isso daí vai levar uma vida. Então a pessoa precisa, desde pequeno, estudar, 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 estudar. De forma que quando ele tiver uma dúvida, ele já tem os instrumentos para poder conseguir chegar a alguma conclusão. Todo mundo vai conseguir chegar a isso? Não, não vai. Como o próprio Talmud fala, sobre a época dos Anshei Knesset Agdolah, as pessoas da grande assembleia, que foi a época anterior à Mishnah, a época entre o primeiro e o segundo templo. Então, Mishnah foi na época do segundo templo. Entre o primeiro e o segundo templo, quer dizer a época de Mordecai e Esther. Essa época é uma época onde tinha a grande assembleia, os 120 sábios. E eles, dentre as coisas que eles falam no Pirkei Avot, na ética dos pais, que você deve ter muitos alunos. Por quê? Justamente por causa disso. Quando você tem 1.000 alunos de Talmud, de 1.000 alunos sai um que consegue chegar a conclusões práticas. Então precisa de muita gente e cada um precisa se dedicar bastante. Quem chegar lá vai virar um sábio, vai virar um mestre, vai poder orientar os outros, e os outros são estudados. Não é que eles não podem, não é que eles não podem estudar, eles podem, mas pelo jeito eles não estão com essa capacidade de chegar até lá. Mas onde eles chegarem, obviamente que lá em cima é muito bem considerado. Junto com a Torá escrita, Hashem passou uma Torá oral e um manual de instruções. Um manual de instruções quer dizer um manual, que é curto, na verdade, teórico, um manual de como derivar uma lei da Torá. É fácil? Não, lógico que não é. Tem detalhes, como funciona, como. Mas, de qualquer forma, tem formas de derivar os pontos, como desenvolver os tópicos que estão descritos na Torá. Então, primeiro...
Por que você
está
querendo dizer quando derivar, criar uma lei?
Não, então vamos ver. Então vamos ver o seguinte. Por exemplo, existe o conceito que às vezes a Torá cria uma forma de expressão. Vou tentar explicar melhor. A Torá fala em diversos lugares que precisa de testemunha para alguma coisa. Certo?
Casamento.
Por exemplo, não está escrito de casamento explícito na Torá. Então já está um exemplo de alguma coisa que você vai aprender, que todas as coisas que precisam vão ter que ter. Mas, de qualquer forma, a Torá traz alguns casos que precisa ter ele, testemunha. Cada lugar, a Torá te explicar que testemunha quer dizer duas testemunhas, é meio ridículo, você não precisa ficar redundante o tempo todo ficar falando. Então, o que a Torá faz? A Torá cria um módulo. Toda vez que eu falar ed, tem que ser duas. Por quê? Porque uma não é considerada nada. Certo? De onde eu aprendo isso? Na própria Torá você aprende isso. Como que você aprende? Por exclusão, se é que pode se dizer. Tem um determinado lugar onde a Torá está falando que você não pode se basear em uma testemunha. Nesse lugar, a Torá fala ed echad. Só falar ed echad, ed é testemunha, no singular. Se você falar que não pode se basear sobre testemunha, em hebraico está perfeito, não precisa falar echad, um, único, basta falar ed. Mas a Torá, ela faz a questão de dizer ed echad.
Uma testemunha.
Conclui-se. Se quando é um, a Torá tem que te dizer ed errado, quer dizer que quando a Torá fala só ed, não está se referindo a um. Quando se refere a um, ele fala explícito. Quando ele fala ed, quer dizer dois. Então, por exemplo, isso é uma coisa que você deriva da Torá.
Deduz
da Torá, isso. Você deduz. Ó, boa. Você deduz da Torá. Então, em um primeiro momento... você começa a ler, está escrito ed, sobre diversos casos. O que quer dizer? É um, dois, três, quatro, quantos são? Aí, de repente, a Torá fala, olha, você não pode se basear sobre ed errado. Bom, se eu não posso basear sobre uma testemunha, significa que, primeiro, eu não posso basear, então, nos outros lugares que eu estou falando, obrigatoriamente já tem que ser dois. E todo lugar que a Torá falar ed, a partir de então, significa dois. Porque quando a Torá quer se referir a um, ele especifica, ed, errado, um, ed.
E Aí não seria a partir de dois, ou quando for três ou quatro?
Sim, também. A partir de dois.
A partir de dois.
A partir de dois. Três, quatro, cinco.
Mínimo de dois. Mínimo de dois.
Mínimo de dois.
Não existe tá? Um caso que precise de três.
Não, não, não. É dois. Testemunho é sempre mínimo dois. Aí, logicamente, vai entrar em um monte de perguntas. Se tem duas testemunhas e você comprova que elas duas são falsas, então não tem mais aquela testemunha. Tá bom. Se eu tenho três testemunhas ou quatro testemunhas e eu invalido duas delas, as outras duas são válidas, uma vez que eu estou falando desse caso acontecido aqui, vai tudo por água abaixo.
Tem que começar tudo de novo.
Tem Gumará para isso. Tem toda essa análise no Gumará. Se tem três, vai ficar só com uma. Então não vai adiantar para nada. Se você tem quatro, sobra duas. Pode se basear nessas outras duas que não forem validadas? Ou mais. Existe um caso na Torá que é chamado Edzomem. E quer dizer Edzomem? É um caso específico de falsidade no testemunho. Qual que é o tipo da falsidade? Vem duas testemunhas e falam... nós vimos, por exemplo, nós vimos o fulano de tal assassinando tal. Lógico, vamos fazer uma série de investigação. Então, como é que ele estava, onde ele estava, como foi, o que ele usou para matar. Tem uma série de perguntas para fazer, tá bom. Vamos perguntar para cada um individualmente. Os caras combinaram bem. Conseguiram enganar. Pode ser? Pode ser. Agora, vem... outras duas testemunhas, ou mesmo, talvez não lembre, naturalmente já foi o questionário todo. Vêm outras duas testemunhas e falam, olha, se esse fulano matou ele, se foi verdade ou não foi verdade, nós não sabemos. Uma coisa nós sim sabemos. Eles falaram que o assassinato foi a uma hora em tal lugar, não pode ser, porque a essa hora eles estavam... no restaurante, na rua tal, comendo com a gente. Ou não com a gente, mas nós passamos na frente de tal lugar e eles estavam lá. Não pode ser que eles estavam do outro lado da cidade vendo assassinato. Certo? Isso é chamado Edzomem. É um caso específico de falso testemunho. Que comprovaram, não que o fato está certo ou errado, é verídico ou falso, mas sim que essas testemunhas não podem abrir a boca porque eles não estavam lá. A Torá fala... você vai fazer para esse grupo de testemunhas conforme eles quiseram fazer com o irmão. Ou seja, se essas duas testemunhas vierem e falaram, fulano deve 100 reais para o outro. E agora, vem outro grupo de testemunhas falando, não é verdade, vocês não estavam no momento de empréstimo, vocês estavam em outro lugar, nós vimos vocês naquele horário, naquele dia, em tal lugar. Mentira, vocês não viram. Essas testemunhas devem pagar 100 reais para aquela pessoa. Se eles queriam a morte dessa pessoa, eles vão ter pena de morte. E assim por diante. A Torá fala, você vai fazer com essas duas testemunhas aquilo que eles queriam fazer com o outro. Muito bem. Agora, vamos supor, tem três testemunhas que o fulano assassinou o outro. Vem duas testemunhas e falam, dois deles não estavam lá. E agora? Isso é considerado um caso de Edzomem ou não é considerado um caso de Edzomem? Ou seja, tinham três testemunhas falando que o fulano assassinou o outro. Duas não estavam presentes conforme agora um novo testemunho.
A outra
estava, não sei, ele está dizendo que estava. Ninguém testemunhou contra ele. Certo? Agora a minha pergunta é a seguinte, tudo bem, com esse terceiro, nada, não dá para falar nada, mas esses dois, eu mato eles ou não mato eles?
Sim.
Mas é um testemunho só.
Mas o terceiro também está errado, porque se ele realmente estava lá, sabia que os outros dois estavam mentindo.
Não, isso não tem nada a ver com ele. Ele está vendo testemunhar, não tem nada a ver com os outros. Ele veio e falou, eu vi como assassinaram. Mas de qualquer forma, o que acontece aqui, você tem um grupo. Quer dizer, você tem aqui, você tem as testemunhas e você tem o testemunho, assim que se fala?
Sim.
Você tem o fato. o testemunho agora perdeu dois membros que testemunhavam aquilo.
Sim.
Então ainda é válido o testemunho ou não é válido?
Não.
O testemunho? Não é válido.
Não.
Porque agora só tem uma testemunha. Muito bem, mas tem uma testemunha e aqueles dois, eu mato eles porque eles não estavam presentes ou eu só vou matar eles se eu conseguir comprovar a ausência de todo o grupo, não só de dois deles.
Vai matar depois da comprovação.
Não, mas a comprovação do quê? Eu comprovei que esses dois não estavam lá. Mas eu tenho que comprovar que os três não estavam, eu tenho que comprovar só que dois não estavam.
Não, eu tenho que comprovar que o cara matou.
Não, isso é outro problema.
Não, os três.
Estou falando agora do caso desses daqui. São mentirosos?
Não, os três.
Dois são mentirosos, um eu não sei.
Sim.
Agora.
Você não falou antes que então tem a pena? O que eles queriam fazer, então a pena.
Quando eram só dois. Agora são três. Dois foi comprovado que não estavam lá. Um estava lá.
Invalidou os três.
Não, um estava lá. Não estava lá, um disse viu. Não vale? Não vamos matar o assassino porque não tem duas testemunhas. Não tem duas testemunhas do assassinato, certo? Então eu não posso matar o assassino. Não tem. Certo? Mas esses dois que testemunharam em falso, quer dizer, em não presença. Sem a presença deles, sem estar presente. Mentira. Mas é um tipo específico, certo? Eu vou matar eles ou não vou?
Pela coerência, porque
então,
porque o assassino, bem ou mal, não foi assassinado.
Quem disse que não foi assassinado?
Não, porque ele teve um testemunha para a pessoa que matou.
Ah, tá certo.
Só que ele não vai ter pena igual.
Tá certo.
Foi esse lado. Porque não vai acontecer o mesmo com a pessoa que ele queria, eles queriam aprontar, porque a pessoa não vai ser mais morta. Se só tem
não, óbvio que não vai ser morta, mas eles queriam o quê?
Eles queriam matar.
Se acreditássemos nesses dois,
ele
seria morto. Então, temos que fazer sobre eles. Mas, quando a Torá fala sobre essa lei, a Torá fala, Al-Pishnayim Eidim, Oshloshayim Umatamet. A Torá fala, pela boca de duas testemunhas ou três, vai ser morto. Na verdade, não está aqui. Um minuto.
Eu acho que
vai. Estou aqui no lugar errado. Onde está aqui?
Eu acho que os três, sabe, sem nada, porque ele sabia que os outros dois não estavam lá. Alguém matou alguém? Ele matou naquela hora. Fulano matou Ciclano. Mas ele ter chegado às duas e ter dito que viu que matou. Como então, tá, os três viram ao mesmo tempo, senão não viram.
E não necessariamente do mesmo lugar.
Ou podiam ter, os dois podiam estar atrás da moita espiando. Ele não ter visto.
Não, podia. É viável. Se a gente for caminhar por aí, ele vai morrer.
É, um quatro vista da janela, eu não ter visto quem estava embaixo.
Ele pode ter feito certo.
As três testemunhas não servem.
Mas calma, se tinha que ser uma, não serve porque...
Como?
Tinha que ser duas, sempre.
Mínimo duas.
Então está inválido.
As duas são inválidas. A minha pergunta é se eu vou matar eles dois ou não vou matar eles dois.
A pessoa que é acusada
eles vão
de assassinato
ter que pagar, ou não
vai
ter que pagar.
Morta a pessoa que é acusada de assassinato.
Não, vai ser, mas se amanhã
eles falaram uma coisa sobre morte, a pena era morte.
Mas aí, falso, ele não vai ser morto.
Ele
porque não
recebeu a pena, que era a pena pro
por aquele que é...
Pro réu lá.
Isso, mas e se ele não é culpado? Como fica? Mas aí se eles mentiram porque eles queriam que ele fosse
queriam,
morto.
Queriam matar o cara.
Matar mesmo.
É, também acho que... É, agora tem
que matar?
Porque eles queriam matar o cara. Se não viessem essas outras pessoas para falar que eles não estavam lá, o cara ia ser morto.
Pelo que eu lembro, eu não estou aqui com Urasha. Se tivesse aqui com Urasha, eu teria sido no Urasha. Mas quando a Torá fala sobre isso, está escrito Al-Pish Ne'edim ou Al-Pish Losha Edim Yakum Davar. Quando tiver duas testemunhas ou três. Por que você vai dizer ou três? Se você tem duas testemunhas, se você tem três testemunhas, não tem duas?
Sim.
Então, por que a Torá precisa te dizer de três?
Não importa a opinião dessa
outra. Lógico que importa.
Não, importa, mas assim, mesmo que ela esteja falando
falso,
não vai importar, os outros dois já...
Ó, isso é outra pergunta. Mas, no nosso caso, que em seguida a Torá fala aqui sobre... etc., se for esse tipo de falso testemunho. Então, no, pelo que eu lembro aqui, o Rashi traz, que a Torá está falando dois ou três, para te dizer que dois são como três. Você só vai aplicar a pena que queriam sobre o outro, sobre as testemunhas, se você invalidar todo o grupo de testemunhas. São dois, dois, são três, três, são quatro, quatro, são dez, dez. Enquanto você não comprovar que todos esses daqui são safados, que eles estavam em outro lugar e estão dizendo uma coisa, que eles não viram, você não vai aplicar para metade deles. Porque é um grupo só.
Então sabe que...
Você não vai acreditar. Tudo bem, é verdade. Quer dizer assim, o fator é o seguinte. Se agora eu tenho três. Três testemunhas falaram, nós vimos que fulano matou. Vem outros dois, falam mentira, dois de vocês não estavam lá. Vocês estavam com a gente em outro lugar. Então, certeza que o caso do assassinato está trancado. Está trancado, porque não tem mais duas testemunhas falando sobre o assunto. Mas aplicar a pena de morte sobre esses dois, porque eles mentiram, não. Porque o terceiro ainda não foi invalidado. Então, é um grupo.
Eu estou impressionada. No direito penal, tem uma coisa assim. Se, por exemplo, alguém tentou matar. Duas pessoas estão armadas e dois vão tentar matar. Um de fato matou e o outro não. Como você não sabe, ninguém é culpado. É exatamente.
É copiado do Torá.
Não, mas tem muita coisa. Direito penal é baseado em um monte de coisa da Torá. Está falado isso. A gente estuda o
direito humano, deve ser pego. Com certeza.
Lógico.
Óbvio. O grego
também.
Eu não sei, eu acho que tem.
Não, mas eu acho que a Torá é mais. Quem matou aqui,
você sabe que não tem. Mas se
não tem, não condena um grupo, uma parte de um grupo.
Exatamente.
Puxa, então todo mundo se deu bem com.
Se deu bem,
tá. Um mata dois e deixa o outro em dúvida, com dúvida.
Exatamente. Né? Não é que é dúvida. Esses dois não estavam lá, mas o fato que é um grupo só. Então não dá para mexer só com metade do grupo. Por quê? Porque a Torá falou dois ou três. Então isso é uma dedução da linguagem da Torá. Como você pode chegar a essa dedução? Porque você precisa ter a Torá oral junto com a Torá escrita para você poder entender.
Mas a Torá oral agora já está escrita, não é?
Sim, a Torá oral hoje já está escrita.
Na
Mishná. Na Mishná, Gemará. Exatamente. Exatamente. Então o Urashi, comentarista da Torá, quando vê esse versículo, fala, quando alguém lê esse versículo, vai se perguntar, por que está escrito dois ou três? Então ele já te traz as palavras da Gemará e estão te dizendo por que, que é dessa forma que está escrito. Então o Rashi traz aquilo que é uma dedução da Gemará. Torá oral.
O testemunho está
invalidado.
Então,
a Gemará é...
Da Mishnah, exatamente. A Mishnah era curtinha, lembra? Bem concisa. E a Gemara é o desenvolvimento de tudo que está escrito na Mishnah. Então, esse é um primeiro ponto. Quer dizer, o primeiro ponto é o seguinte: Hashem deu força para os sábios deduzirem, conforme o manualzinho de deduções, as deduções que devem ser deduzidas, redundante, da Torá escrita, que é a Torá oral. E nós temos que obedecer. Ah, mas eu acho que não. Mas espera aí. Deixa primeiro, estuda toda a Torá. Depois estuda o manualzinho de deduções. E aí você vai ver que, ó, tá na cara. Óbvio. Como que eu não vi isso antes? Mas para poder chegar a isso, eu preciso estudar muito. Então... Sabe uma coisa? Estou com preguiça, deixa eu fazer um serviço para mim. Não é bem assim, mas cada um com a sua capacidade. Além disso, Hashem deu uma força para os sábios, não só essa força dedutiva, mas também deu para os nossos sábios a força de fazer eventuais decretos a mais do que a Torá fala. a mais não quer dizer acrescentando a Torá, porque ninguém tem direito de acrescentar nada à Torá. Isso seria considerado uma reforma da Torá, não pode? Não pode acrescentar. O que sim, você pode fazer os famosos seyagim. Cerca. Eu estou vendo, dizem os sábios na época do Talmud, por exemplo, que me deu semana passada. Eu estou vendo, a Torá fala que não pode misturar carne com leite cozidos. Mas eu estou vendo que se eu permitir pegar a carne e jogar o leite em cima, frio, o cara vai acabar esquentando no micro-ondas. Eu estou vendo que vai acontecer isso.
Eu só revendo isso, sem dúvida. Então, pela Torá, pode comer carne de queijo frio?
Frio. Os dois frios, pela Torá, pode.
Como é que é a carne?
De novo. A Torá diz o seguinte. Então vamos entrar nisso para explicar um exemplo. A Torá diz o seguinte. Lote vashel gdiba chalev imo. Esse é o versículo que sai todas as milhares de leis de mistura de carne e leite. Lote vashel gdiba chalev imo. Você não pode cozinhar um filhote mesmo no leite da mãe. Quer dizer, mesmo que é o leite da mãe, o filhote veio do mesmo lugar, os dois veio do mesmo lugar, não pode misturar os dois. Ok. Por que está escrito Gdi? Por que está escrito Bachalev Imó? Por que está escrito filhote? Por que está escrito leite da mãe? Deduções. Em primeiro lugar, um animal que tem leite da mãe. Não posso misturar a carne de um filhote cuja mãe tem leite. Mamíferos. Isso quer dizer que não tem problema de misturar frango com leite pela Torá. Não está incluso. O que a Torá falou? A Torá falou um animal que a mãe tem leite. Peixe. A mãe não tem leite. Não tem problema. E assim vai.
Peixe não dá problema. Mas
tudo bem.
Com leite dá problema. Isso,
não. Estamos falando pela Torá. Certo? Pela Torá. Não tem problema. Muito bem. Segunda coisa. A Torá falou lotevashel. Não cozinhe um com o outro. Só que a Torá fala três vezes isso. Diz o nosso sábio, por que a Torá repete três vezes? Uma vez para se dizer que é proibido cozinhar ambos juntos. Cozinhar. Para fazer uma experiência. O que acontece quando eu cozinho? Eu não vou comer, não vou dar para ninguém. Só cozinhar, fazer uma experiência. Quero ver como é que é o queijo borbulhando em cima da carne. Proibido fazer. Não posso cozinhar. Segundo, eu não posso comer. Comer quando eu cozinhei os dois juntos. Terceiro, eu não posso ter proveito disso. Se eu cozinhei sem querer, eu não posso dar isso para alguém de presente. Alguém que pode comer um goi, ou dar para um cachorro, por exemplo, que também vai poder comer. Eu não posso fazer isso, porque eu não posso ter proveito dessa mistura quente de carne com leite. Quente não quer dizer que agora tem que estar quente. Quer dizer, quando eu fiz, ambos estavam quentes, eu cozinhei um com o outro.
Então, por exemplo, se você pegar um negócio prático, vai comer um sanduíche de peito de peru com queijo, não pode.
Não,
de novo. Vamos com calma, tá? Primeiro, Torá. Terminamos esse ponto, tá claro? Até agora tá claro?
Tá claro.
Muito bem. Dizem nossos sábios. Eu tô vendo que se você vai comer carne com leite, com queijo, que seja.
Frio.
Vai acabar chegando. Não tem como não. Vai acabar chegando e vai... e já comeu. Vamos fazer uma coisa, dizem nossos sábios. Vamos fazer uma coisa? Proibido.
Mas não é uma alternativa. Só pensando, desculpa te cortar. Por um lado, pensando agora grosso modo,
sim,
me soa também um pouco de alteração da Torá.
Não tem alteração.
A Torá, ele ampliou. Essa cerca é por precaução, mas por um lado ela...
Não é uma ampliação. Ela não é uma ampliação.
Para mais.
Ela não é uma ampliação. Ela não é uma alteração. Por quê? Não é uma alteração pelo seguinte fato. A Torá nunca falou você deve comer frango com queijo. Não está escrito isso. A Torá falou isso é proibido. O resto, tá lá. E o cara que não está afim de comer. Então você vai dizer que ele está transgredindo a Torá porque ele não quer comer alface?
Entendi.
Não, a Torá falou que você pode comer alface. Não, a Torá deixou livre comer alface ou não comer. Eu posso fazer ou não fazer.
Um pouco mais rígido. É mais ou menos isso.
Não, mas não é alterar. Porque não, pode frango, a Torá não diz.
A Torá não diz que
frango com leite. É. Mas a gente não come frango com leite porque não pode. Porque os sábios ampliaram a proibição, ficou maior, ela abrangeu mais.
A cerca,
então,
a cerca ficou maior.
A proibição não ficou maior. A proibição da carne com leite continua igual. É proibido carne de animal com leite.
É para não correr risco de...
O que nossos sábios proibiram é uma outra proibição. Não é a mesma coisa. Tanto é, de fato, de uma forma geral, vai ter mais ou menos as mesmas regras. Mas não em tudo. Exemplo. Se eu cozinhei frango com leite, frango com queijo, eu não posso comer. Cozinhei sem querer, caiu. Estou cozinhando um panelão lá de frango e caiu um pedaço de queijo dentro da panela. Tá? E agora? Não posso comer isso. O que eu faço?
Por causa da cerca.
Tem que jogar fora.
Eu tenho que jogar fora. Porque praticamente podia.
Em casa pode dar problema.
Como?
Porque é quente.
Não pode dar. É quente.
Por que eu não posso dar para outra pessoa?
Porque você tinha falado.
Não. O que nós falamos que não pode ter proveito? O que nós falamos antes? O que eu não posso ter proveito?
Não pode ter proveito da carne cozida com leite.
E do frango com leite?
Pode.
Pode ter proveito. Nós sábios não proibiram ter proveito disso. Nós sábios proibiram comer. Porque se eu te permitir comer, você vai acabar chegando a comer aquilo.
Fala de novo agora?
Nós sábios falaram o seguinte: frango com leite eu não vou te permitir, porque se eu te permitir comer frango com leite, sem querer você vai acabar comendo a carne com leite.
Frio ou quente?
Tanto faz. Quente, obviamente, porque senão não vai ser proibição da Torá.
Ah, quente.
Então se eu como um estrogonofe de frango com queijo, eu vou acabar sem querer comendo um estrogonofe de carne com queijo. Porém,
a Torá falou
que eu não posso ter proveito da carne com leite. O frango com leite, nós sábios não falaram que tem problema. Por quê? Porque se eu não vou poder comer, estou falando agora um pensamento meu agora, no momento, tá? Se eu não vou poder comer frango com leite, por que, que eu vou cozinhar isso? Não vou cozinhar, certo?
Por engano
só. Só por engano. Se é por engano, eu não vou comer. Não vou me enganar. Foi um engano que sem querer caiu, aconteceu, sei lá o quê. Então agora qual é o problema de eu dar para alguém? Eu dou para um animal meu comer e pronto. Então a cerca dos nossos sábios, ela tem um limite. Então ela não é que é exatamente a mesma coisa e é uma extensão da proibição da Torá. É uma cerca. Uma cerca para que você não venha fazer aquela proibição. O que não tem a ver com a cerca, nossos sábios não vão decretar.
Então então a carne com leite que não fosse cozida, se não fosse a cerca, poderia inclusive comer a carne com queijo.
Não, né?
Se não fosse a cerca.
Como é que misto frio poderia.
Nunca vi uma lei tão importante como essa, que
é tão mal usada.
Não, ninguém sabia disso.
Ninguém sabe.
Já estudou, sabe? Ele não sabia disso. Ele falou, não é, você vai perguntar outra vez pro e-mail. Eu esqueci de te mandar o e-mail. Ele não acreditou.
É? Assim é. Certo? Então,
nem frio
é uma frente, está fechando uma frente. Nem frango, porque frango se chama de carne também, carne de peru, carne. Então vamos cercar os dois lados e assim não vai ter problema.
Agora, se você comer, não é incorreto.
É incorreto. Por quê? Porque a Torá acabou de dizer agora. Porque a Torá acabou de dizer agora aqui. Uma vez que essa decisão vem do lugar de Deus, teu Senhor, estou errado, deves fazer como te disserem, cuidadosamente, seguindo todas as decisões deles. Isso significa que a partir do momento que nossos sábios enxergam a necessidade de fazer um determinado decreto como cerca, ou qualquer outro, e eles falam que deve ser dessa forma, entrou por esse canal na Torá. Quer dizer, entre aspas, quer dizer... Não, a Torá acabou de te dizer, acabei de ler aqui na Torá. Deuteronômio, capítulo 17. A Torá te fala que você deve atender e acatar aquilo que os seus sábios disserem. Certo? Então, a partir do momento que o sábio falar, não pode comer frango com leite.
Não quente ou frio.
A Torá está te falando que você não pode comer isso. Ah, mas como assim? Não, a Torá não está falando que você não pode comer isso. A Torá está falando que você tem que obedecer ele. Se ele está dizendo isso, então você tem que obedecer ele.
Então a gente chega à conclusão que as cercas são mais conservadoras do que a própria Torá.
Ah, é, a gente...
Já vimos.
Calma. Vamos ver mais um detalhe. O próprio fator é cerca em volta de proibições da Torá. Nós aprendemos da Torá. Qual o exemplo?
Espera um pouquinho, só desculpa. Eu estou achando que se você está falando que diz a Torá, como a Torá é sábia mesmo, ela já previu, Hashem já previu, que iam ter sábios que iam colocar isso. Porque se ela diz na Torá que tem que respeitar, por que ela diria para respeitar
lógico,
os sábios?
Lógico.
Ela sabe que os sábios...
Que os sábios vão...
Mais ou menos assim, que esses o quê? Sábios fizeram.
Então, depende qual decreto. A grande maioria dos decretos foram feitos na época de Anshek Nestagdolá. Pessoal da grande assembleia. Em que termina o segundo tempo. Então, já que você mencionou nisso, depois a gente volta só para mencionar esse ponto que você está falando. Vocês lembram, nós falamos que havia, principalmente se vê muito na época do primeiro templo, havia um instinto e um desejo das pessoas de fazer idolatria. Era muito forte. E nossos sábios queriam anular isso, porque só deu problema. Só deu problema se você olhar ao longo da nossa história do primeiro templo, quanta gente fazia idolatria, reis nossos fizeram idolatria, e assim vai, que era uma coisa muito forte, que a pessoa tinha um desejo e queria fazer e ia fazer. E nossos sábios tentaram anular esse instinto das pessoas. Porém, tudo no mundo tem balanço e contrabalanço. Tem elevador e contrapeso. E, portanto, se você vai acabar com um mau instinto de desejo à idolatria, nós sabíamos que, ao mesmo tempo, do lado de santidade, também vai decair um pouco o nosso nível. Bom, até então, as pessoas tinham um feeling que eles sabiam quando eles devem rezar, como eles devem rezar. Então, ela fala, você deve fazer tefilá. Como eu vou fazer tefilá? Eu peço aquilo que eu preciso, lógico. E como você vai falar com Deus? Eu sei falar com Deus. Eu sei qual a linguagem bonita para falar com Ele. Da mesma forma, as pessoas tinham uma série de mitzvot. E a pessoa sabia fazer a cerca sozinha. Então, ou a pessoa sabia se cuidar sozinha, porque ele tinha um feeling de espiritualidade muito aguçado, ele sabia tomar cuidado para não fazer as coisas proibidas, ou quando ele achava necessário, ele se impunha sozinho. Ó, eu não vou comer frango com leite, porque senão eu vou me confundir, por exemplo. Agora, nossos sábios aboliram esse instinto forte de idolatria. E automaticamente o feeling espiritual caiu. Opa, agora as pessoas estão desprotegidas. As pessoas estão desprotegidas porque quando eles comerem frango com leite, eles podem acabar chegando lá. Então nossos sábios falaram, vamos colocar uma determinadas cercas. E eles começaram a colocar um monte de cercas. Sejam cercas de Shabbat, por exemplo, foram eles que colocaram. Então, uma série de coisas também em Shabbat, que pela Torá não teria nenhum problema, mas nossos sábios naquele momento enxergaram que vai ser muito perigoso.
Mas era perigoso.
É muito limite. É limítrofe, fala.
Era perigoso porque também as pessoas...
Porque nós não temos um nível espiritual tão elevado para tomar um cuidado maior para não chegar a fazer aquilo. Então, os sábios perceberam que se a pessoa chegar perto disso, ele vai acabar caindo. Então é melhor manter mais distância. E dessa forma, eles fizeram esse seyagim. Seyag é cerca. Seyagim plural. Eles fizeram esse seyagim, fizeram essas cercas em torno de variadas mitzvot. De forma a impedir com que as pessoas que baixaram esse nível espiritual não tropeçassem e caíssem sem querer.
E essas cercas foram colocadas e nunca mais foram tiradas.
Nunca mais foram tiradas. E se naquela época as pessoas já estavam com um nível espiritual baixo, imagina hoje em dia.
E até hoje se faz cerca, sabe? Então, por exemplo, hoje em dia...
Então, hoje em dia, se um rabinato de uma cidade chega à conclusão que precisa fazer uma cerca em determinada coisa, ele pode de fato fazer uma instituição para aquele lugar. As pessoas devem acatar aquilo que aquela cidade impôs. Então, geralmente, a maioria das cidades tem o rabino da cidade. Então, que é o rabino da cidade? Falar, nossa cidade vai ter o seguinte decreto a partir de agora, as pessoas devem seguir. Ou a sinagoga, tem o rabino da sinagoga. Então, aqui dentro da sinagoga, a nossa comunidade vai ter tal e tal regra, porque senão estamos vendo que as coisas estão acontecendo assim e assim. Eles podem fazer isso.
Agora, vou falar uma coisa. Não é fácil a gente entender que não é alteração. Entendeu? A cerca.
Não é uma alteração.
É, você está falando, eu também estou acreditando. Eu não estudo tanto.
Não falando. É uma alteração. Não precisa acreditar. Pode pensar.
Mas aqui já, nosso pensamento é condicionado para o
outro. É, porque você
tem uma cerca. Por isso, é o que a gente falou antes, né? A gente precisa tentar adaptar essa lógica.
Aqui não é proibido, de repente aqui vem o padre.
Me deu um insight. Você está falando isso, me deu um negócio. Tem um negócio, eu falo do direito porque eu não entendo muito direito penal. Pena que eu fiz tarde, né? Eu adoro, acho maravilhoso. E o direito penal, ele tem essa coisa de cerca também. Assim. Por exemplo, você fala assim, homicídio, né? Não, você fala, esquece homicídio. Existe a palavra dolo e culpa. Dolo puro, você faz a coisa com intenção. Então, o homicídio doloso, você teve intenção. Agora, quando eles ampliam, existem 6, 7 tipos de dolo. Dolo acidental, dolo eventual, dolo não sei o quê, dolo culposo, dolo... Dá um exemplo. Dolo eventual. Você pega um carro, você não quer matar a pessoa, mas você anda 300 por hora. Você sabe que pode acontecer e você pode matar a pessoa. A pena é diferente do dolo puro e seco, mas vai ampliando. Tem dolo, acidental. Tem tantos exemplos de dolo para mostrar que, entendeu? Vai abrindo. O dolo puro, mas peraí, não foi bem. Do mesmo jeito, não foi bem. Vamos dar várias classificações, vai deduzindo do dolo várias. É incrível como segue coisas que você vem falando. Não dá para não pensar, entendeu? Eu acho incrível. Por isso que agora eu entendo. Quando eu estudei a Torá, no início do direito, na introdução do direito, você estuda a Torá, fala da coisa da Grécia, tá? E eu fiz o trabalho sobre a Torá na época, na faculdade, porque tem muita coisa da Torá. Tem da Grécia, tem em Romano e tem na Torá. Eles têm uma parte que você
na verdade, tem da Torá e tem do resto.
Não, eu digo, para mim tem da Torá. Hoje fica muito claro que tudo que ele fala, você vai transpor para a lei, porque são leis, tirando a coisa. A filosofia da Torá, a parte que é lei, a parte prática, o direito copiou a Torá.
Sim.
É plágio.
Mas pensar que isso foi feito há 5 mil anos.
Não foi 5 mil anos, foi muito antes de Hashem.
É uma loucura.
É muito claro, né?
Mas,
entendeu? Pra mostrar.
Mas, se você for pensar mais a fundo, o Zohar fala que Hashem olhou na Torá e criou o mundo. Então, não é que a Torá foi feita para o mundo, mas o mundo foi feito para a Torá. Exatamente o contrário.
A Torá veio antes.
Quer dizer, o mundo foi montado nos moldes da Torá. Por isso se encaixa direito. O mundo foi baseado na Torá. Então, se a Torá fala que uma pessoa precisa honrar os pais, então ele precisa ter pai. Então ele vai ter pai.
Agora, por que só os judeus têm que seguir a Torá? É um absurdo. Pensando bem...
Quem disse que só os judeus têm que seguir a Torá?
Tem que ser todo mundo.
Não. A gente recebeu a Torá e a gente tem que seguir ela inteira. Os goim tem 7 mitzvot. São 7 mitzvot que não é tão pouco. Não é tão pouco. Tudo bem, é verdade. Não, com certeza. Com certeza. Mas dentro desses 7 está englobado muitos detalhes. Porque se, por exemplo, um dos 7 é dinim. É bem geral.
Justiça.
É uma coisa geral. Eles precisam ter um sistema judiciário funcionando direito. Tudo bem. Mas precisa ter isso. Então, isso já é uma coisa que engloba N leis. Voltando. Nós tínhamos falado antes que na Torá mesmo nós encontramos exemplo de cerca. Qual é o exemplo de cerca mais gritante que tem na Torá? Uma coisa que, pelo costume, a Torá tem medo que, proibindo agora, a pessoa vai acabar sem querer fazendo.
Proibindo ou não proibindo?
Proibindo. Ah. Quer dizer, a Torá tem uma proibição
tem que ter uma
ela sabe que, proibindo isso, a pessoa está tão acostumada que ela vai acabar falhando. Então, deixa eu fazer uma cerca em torno dessa proibição e acrescentar uma outra proibição além desta.
Não,
não.
Lei.
Uma lei. A Torá fala, é proibido fazer isso durante tantos dias. E uma vez que eu sei que você está acostumado e você vai falhar, eu vou te colocar mais uma lei para te impedir de falhar.
Pesa.
A Torá fala, é proibido comer chametz em Pesa. E ao mesmo tempo, nossa discussão aqui, que levou bastante tempo, a Torá fala, você não pode possuir chametz durante Pesa. Bom, se eu não posso possuir chametz, por que eu não posso possuir chametz? Então, muitos dos rishonim explicam que o motivo é, uma vez que eu tenho chametz durante o ano inteiro, e a Torá vem e te proíbe comer chametz em Pesach, se eu possuir chametz, eu posso sem querer chegar a comer chametz. A Torá fala, não tenha, você não vai chegar a comer.
Vou estar misturada, teto de alguma coisa que é, pode.
Por exemplo,
é por isso,
sim, quer dizer, pela confusão. Então, a própria Torá, não é nosso sábio, a própria Torá fala, você não pode comer chametz em Pesach. E, conforme muitos comentaristas, não é todo mundo concorda que esse é o motivo. Vamos fazer uma cerca, diz a Torá já. Não tenha chametz, você não vai chegar a comer chametz.
Então, será que os sábios, tem que ser bem, réis mortais, eles...
Obrigado.
Gênios, sábios, né? Sabe que, será que eles, não, eles copiaram, então, eles usaram, não foi do além, né? Eles pegaram e vão falar, tá vendo?
Exatamente. Então,
então
um exemplo, tem mais um exemplo.
Então, será que foi liberal? Vamos. Eu falei pra mim, ele já conhecia o homem. Né? Conhecia, até onde ele podia chegar.
E, portanto...
Faz parte do homem transgredir, não tem jeito.
E, portanto, como dizem nossos sábios no Talmud, várias vezes usa essa linguagem, na Halakha consta, que tudo aquilo que nossos sábios instituíram, que em deoraita takun, eles fizeram como a Torá. Ou seja, eles aprenderam, eles seguiram o raciocínio da Torá para fazer as coisas. Aqui também. Então, você vê, tem um conceito de cerca, vamos fazer cercas. E daí surgiram outros tipos de cerca. Para impedir que a pessoa venha a falhar.
No Shabat, só lembrando.
Por exemplo, no Shabat.
É, então, de carregar é cerca?
Não, carregar não. Carregar não é cerca. Carregar não é cerca.
O que é uma cerca do Shabat? Só lembrando.
Uma cerca no Shabat, por exemplo, cerca no Shabat é mukta. Utensílios que vou resumir, tá? Não precisamente... vai se enquadrar. Mas um utensílio que durante a semana é usado para uma coisa que no Shabat não posso utilizar, eu não posso nem mexer nesse, não posso nem mover esse utensílio.
Celular.
Por exemplo. Dá exemplo, tá? Então, celular. No Shabat eu não posso usar o celular, então eu não posso nem mover ele do lugar. Por quê? Porque se eu pegar ele na mão, a chance de descar vai ser muito grande. Tá? Esse é um exemplo de mukta. E assim tem outras cercas também no Shabat. Essa é a talvez a mais forte que tem, porque é muita coisa no Shabat, você não vai mover do lugar para não chegar a incorrer em proibição.
Por isso que no Shabat você tem que ficar, né, sem contato com a cerca. Você faz, às vezes, intuitivamente, um monte de cerca.
Oh, muito bem. Por quê? Na verdade, nós temos essa é uma defesa da pessoa, a intuição da pessoa. Fazer cercas próprias. Não só, não estou nem falando só quanto a Torá, quanto a saúde da pessoa. A pessoa sabe, se eu sentar e abrir um pacote de bolacha, eu vou acabar comendo inteiro e vai me subir o açúcar, vai fazer mal. Então não abre o pacote. Isso é uma cerca que a pessoa põe com
o chocolate. Tem um problema com chocolate. Eu estou trancando na minha casa para não comer.
Tá vendo?
Aí ninguém come, estou fazendo saudade. Não, eles vão falar, não, eu tenho a ver com isso.
Também.
Não vou falar, não vou
nem começar. Se começar, eu não paro.
Aí eu vou mudou o critério.
Exatamente.
Eu não compro mais.
Exatamente. Tudo isso são cegos. Então, na verdade, assim, nossos sábios falam, você também tem obrigação de fazer. Cada um de nós tem obrigação. Se a pessoa sabe que tem uma fraqueza e que se ele, como você está falando, se ele começar a conversar com fulano, vai começar a falar um monte de coisa mal dos outros. E ele sabe que ele não vai conseguir segurar. Então, nem fala com ele. Por exemplo, a pessoa deve impor para si própria determinados tipos de ceia aqui.
Não, você
não
tem diabetes. Eu parei de comprar chocolate. Não,
exatamente.
Nem guardando.
Exatamente. Não, mas é verdade, é difícil se controlar. Tem chocolate diet.
Deve exagerar também, chocolate diet.
Além dessa cerca, nossos sábios também podem instituir mitzvot. Não são mitzvot além das mitzvot da Torá. São mitzvot dos nossos sábios. Tem nada a ver com a Torá. Tem um motivo para isso. Por exemplo, o povo passou por um super milagre. Vamos instituir Purim. É totalmente dos nossos sábios.
Purim não
está
na Torá.
Não está na Torá. Foi bem depois que aconteceu. Teve um acontecimento, teve um ocorrido. Conseguiram se proteger, conseguiram se defender. Temos que agradecer a Deus todo ano por esse fato. Isso sim, esse fator, você aprende da Torá. Você tem a obrigação de agradecer a Hashem pelos milagres que ele faz. Isso sim, da Torá. Agora, nós vamos desenvolver algo. O quê? Uma festa. O que vai ter que fazer nessa festa? Bom, precisa lembrar do milagre. Vai ter que ler a Megilá. E assim vai. As outras mitzvot, pelos seus motivos específicos, vamos impor outras mitzvot.
Na verdade,
mitzvot.
É. É.
Como?
Mais importante. Porque não tem da Rússia de acender uma vela a mais quando aconteceu isso aqui do, como é que é a história dos judeus? Tem alguma coisa. E, por que, que não fizeram numa situação tão grave?
Não, na verdade é o seguinte, antes de Yom HaShoah. Yom HaShoah é mais moderno.
É.
Antes de Yom HaShoah, assim que terminou a guerra, no ano seguinte, as pessoas tinham um grande problema. Precisa marcar um dia de Yortzeit. Ninguém sabe, quer dizer, ninguém. Muita gente sim sabe, eventualmente, quando faleceram os parentes, faz o Yortzeit no dia. Mas muita gente, grande maioria, não sabe quando é. E aí, o que a gente vai fazer agora? Então, o rabinato-chefe de Israel, quer dizer, foi logo, não foi logo depois da guerra, foi em 48, quando fundou o Estado. Ou já foi antes? Não, na verdade, acho que não, foi em 47, que já tinha rabinato central em Israel. Acho que foi em 46 ou 47. O rabinato central falou, vamos definir uma data para lembrar do Holocausto. Qual data nós vamos escolher? Vamos fazer mais uma data? Vamos impor mais um jejum para o povo para lembrar disso? Já os outros ninguém faz, vai fazer mais um. Então eles pegaram uma data que já é um jejum. Que é um jejum, entre aspas, assim, que não tem muitas coisas nele. Quer dizer assim, Tisha B'Av marca um monte de destruições. Então mais uma vai ficar meio apagada. Dia 17 de Tamuz tem 5 coisas que aconteceram. Vamos pegar o jejum que não tem tanta coisa que aconteceu nele. Dia 10 de Tevet, semana passada, domingo passado. Vamos pegar dia 10 de Tevet e esse dia vai marcar a data pelo Holocausto. Tem mais um motivo porque eles pensaram nisso. Dia 10 de Tevet é um jejum que marca a data que Jerusalém foi sitiada pelos babilônios. E que começou a destruição do primeiro templo. Em outras palavras...
Não é junto com a do Holocausto.
Sim. Em outras palavras... O Holocausto é junto com essa. Em outras palavras, isso marca o início de todos os nossos exílios. Destruição do primeiro templo, que depois teve o segundo templo, destruição do segundo templo, todos os que a gente passou. É o início. É o jejum que marca a primeira tragédia que levou a um jejum. Certo? E o rabinato-chefe central pensou, vamos marcar na data que iniciou tudo, vamos colocar o Holocausto para aqui. Como uma fé e como um anseio que esta tenha sido a última tragédia do nosso povo.
E da época da Inquisição, por exemplo?
Da época da Inquisição, por exemplo?
Tisha B'Av.
Então, assim colocaram dia 10 de Tevet. Até hoje é chamado Yom HaKadish HaKlali, o dia geral do Kadish. Quem não sabe quando morreu algum parente na guerra, Kadish dia 10 de Tevet. O que aconteceu? Que depois que fundaram o Estado de Israel, aí foi acho que em 49, se não me engano, o Estado resolveu montar uma nova data para celebrar, e aí pegaram a data do levante do gueto, que é dia 27 de Nissan, e fizeram o Yom HaShoah. Por um certo fato, isso apagou outro dia. É. Quer dizer, acabou não ficando nem com esse, nem com aquele. Porque os que festejavam, não dá para se chamar, esses que comemoravam a primeira data, falaram, ei, aqui que vocês estão inventando uma nova. E esses que começavam a dar nova, ah, porque que tem a... Não, aquela lá não é... Então acabou ficando um negócio já meio... Mas tinha, tem essa data que até hoje...
Yom HaShoah é uma data civil.
Yom HaShoah é uma data civil. A Rabanut nunca aceitou isso. O Rabinato não tomou isso porque...
Já tinha uma data?
O dia escolhido para fazer isso não é o dia ideal. Porque mês de Nissan é um dia festivo. É um mês festivo. Você vai escolher para fazer uma data triste?
Nissan é o
Pesach. É, mês de Pesach. É um mês festivo. Então você vai escolher um mês festivo para fazer uma coisa triste? Podia ter escolhido uma outra data. Sim, foi escolhida uma outra data. Mas acabaram depois surgindo novas... Mas então tem, o dia 10 de Tevet é um dia que se lembra do Holocausto. Bom, além disso, então você tem várias mitzvot dos nossos sábios. Seja Megillah, seja Hanukkah, já que você mencionou, Tisha B'Av, lá no início, quando foi a destruição do templo, também nossos sábios instituíram que a partir de agora tem que fazer uma data de luto para lembrar da destruição do templo. As velas de Shabbat. Naturalmente, eles têm que acender velas de Shabbat. Nossos sábios instituíram que vai acender velas de Shabbat para honrar o Shabbat.
Betulat
Yadai. Betulat Yadai.
Não. O que era que estava naquele?
Eiruvim.
Sim.
E assim vai. Tem então sete mitzvot que nossos sábios que... instituíram para nós. E, logicamente, que tudo precisa estar amarrado. Seja... Você percebe sempre passar. É bom. Seja a Torá escrita e a Torá oral, devem sempre caminhar juntas e amarradas uma na outra. Como nós já vimos diversos exemplos, vou cortar alguns exemplos que está tarde, mas, por exemplo, a Torá fala que você vai ver o tzitzit e vai lembrar das mitzvot de Hashem. Então, lógico, vamos falar direito. A Torá fala que quando você tiver uma roupa de quatro pontas, você vai fazer tzitzit nas pontas da roupa, etc, etc, etc. E você vai ver esse tzitzit e vai lembrar das mitzvot. Aquelas pessoas lá no passado que teve na época do Talmud já, que falaram, a Torá escrita, legal, Torá oral não é com a gente. Peraí, se a Torá fala que você tem que ver o tzitzit para lembrar das mitzvot, legal, pega um prego, bate na parede, pendura os fiozinhos na parede, e eu estou vendo, eu estou lembrando. Então se você separa uma coisa da outra, acabou, perdeu todo o sentido das coisas. Ou por exemplo, a Torá fala lotevaruesh, você não pode acender fogo no Shabbat. Então, lotevaru, levaer é incendiar. Então, o que esses tzidukim achavam? No Shabbat não pode arder fogo. Portanto, nós passamos o Shabbat no escuro. Não tem fogo. Não pode ter fogo. Eles não estão sabendo interpretar, não estão sabendo entender o que é escrito na Torá, porque eles estão lendo de uma forma muito seca, três palavras, e querendo já concluir as coisas. Lotevaruesh quer dizer que você não vai acender o fogo no Shabbat, não, você não pode ter ele ardendo da véspera, você pode ter um fogão aceso da véspera, quer dizer, um fogão você não vai ter o que fazer. Uma vela, um lampião, por exemplo, ou uma lareira, e está te iluminando, não tem nenhum problema de você ter isso de véspera, não posso acender no Shabbat, não posso acender na véspera do Shabbat.
Pode alimentar?
Não, porque eu estou incendiando.
Só uma dúvida. Quando a gente acende a vela do Shabbat,
sim,
ela nunca pode ficar sozinha no escuro, né?
Como assim?
Vamos dizer, é Hanukkah, não pode. Não, então eu não ligo a luz. Vamos dizer, eu ligo a luz antes do Shabbat. Acendo a vela dentro do horário.
Sim.
Eu já, minha mãe sempre falava que não... Não pode desligar a luz.
Exatamente.
Não pode ligar nenhuma. Ela pode estar sozinha sem ter ligado a luz.
Eu não posso apagar a luz Porque é Shabbat. Então era com a vela. Depois que a vela apagar também não dá para apagar a luz. Agora, usar a luz da vela.
Então,
a luz da vela sim. Em Hanukkah é proibido usar a luz das velas porque elas não estão lá para você usar de luz e sim elas estão lá para fazer uma mitzvah. No Shabbat, um dos motivos pelo qual você acende velas, hoje em dia você acende lâmpada, antigamente você não tinha. Um dos motivos básicos para acender velas de Shabbat era para iluminar a sua sala. Ela é para iluminação. Mas, o que sim, pode ser que é isso que ela se referia, eu não posso sentar, hoje em dia já é difícil, né? Mas, se falta luz, por exemplo, eu não posso sentar ao lado da vela assim para ler uma coisa. Sozinho. Eu sozinho. Não ela sozinha. Eu sozinho. Por quê? Porque se não estiver iluminando bem, eu vou pegar e fazer assim, entornar para ficar maior o fogo, eu não posso fazer o fogo ficar maior no Shabbat. Então, se eu estou com alguém do meu lado, esse alguém vai... Ei, tira a mão daí, você não pode mexer agora. Então, ele vai me lembrar e eu não vou chegar a mexer na vela. Mas se eu estou sozinho estudando ao lado da vela, aí de fato é problema no Shabbat. Deve ser nesse sentido que ela se referiu.
A vela de Shabbat não pode iluminar, não pode...
Ou, por exemplo, a Torá fala a famosa frase que só adora falar, olho por olho, dente por dente, etc, etc. E nossos sábios trazem no Talmud muito claramente que quando você está falando que se ele tirou o olho do outro, você vai tirar o olho dele, não quer dizer, olho por olho não quer dizer que você vai tirar o olho dele. Olho por olho quer dizer que você vai pagar para ele o valor do olho que ele perdeu. Ah, sério? É, mas isso é Torá oral. Mas então por que a Torá fala olho por olho? Fala de uma vez, paga o valor do olho dele. Não, a Torá está querendo mostrar a gravidade do que ele fez. Então a Torá não está só trazendo pena, a Torá está também trazendo lição de moral. Olha, você sujeito, tirou o olho dele, sabe o que merecia que fizessem com essa pessoa? Tirar o olho dele. Mas, Deus é misericordioso. Ele fala, não, você tirou, tá bom? Tem que perdoar por isso, outra história. Então paga para ele o prejuízo causado e ninguém vai fazer nada com você. Olho por olho, no sentido filosófico, quer dizer... que deveriam tirar o olho dele para ele saber a gravidade do que ele fez, para nunca mais fazer uma coisa dessa.
É reparar a perda.
E por outro lado, no mundo prático, de fato, quer dizer que ele vai pagar o valor, ele vai indenizar a pessoa por isso que ele fez. Por exemplo, shofar no Shabbat, que pela Torá, não teria nenhum problema de tocar o shofar no Shabbat. Nossos sábios fizeram um decreto, e ele está ligado com o que a gente viu antes, nossos sábios fizeram um decreto, não vai tocar shofar no Shabbat, porque se tocar shofar no Shabbat, nós temos medo que alguém eventualmente não aprendeu a tocar shofar, vai pegar o shofar e carregar em vias públicas para poder aprender a tocar shofar, ele está fazendo uma proibição em carregar esse shofar em vias públicas. Para não chegar alguém a fazer esse tipo de problema, não tem shofar. E é mais uma cerca. E aí, obviamente, você vai se perguntar. Então, como pessoas que pregam, que hoje em dia mudou e que não tem nenhum problema carregar em vias públicas, não toca shofar no Shabbat? É contraditório. É paradoxal. Se você diz que não tem problema em carregar, então qual o problema? Pode até levar o shofar para a sinagoga para tocar no Shabbat. E se não pode carregar em vias públicas, então não é para tocar o shofar no Shabbat. Ou melhor, se você não vai tocar o shofar no Shabbat, é sinal que não pode carregar em vias públicas. E aí vem um detalhe só que várias vezes já foi perguntado, que tem aqueles que vêm e falam, não, mas na Torá não está escrito em nenhum lugar o horário de acendimento das velas de Shabbat. Bom, a resposta para isso... Não, estou falando não quando começa o Shabbat. Quando começa o Shabbat, começa o Shabbat, certo? O dia vai começar. Mas estou perguntando, até que eles falam, não, esse negócio que está escrito no calendário, horário de acender velas de Shabbat, por que esse horário? Eu acendo a hora que eu quiser. Por quê? Não existe horário, na Torá não está escrito esse horário. E de fato, tem razão. Na Torá não está escrito que tem esse horário. E na Torá nem está escrito que tem que acender as velas do Shabbat.
Que é de Rahamim.
Não tem que dizer que tem que acender velas de Shabbat?
É uma nova mitzvah.
Então a mitzvah dos nossos sábios é acender velas de Shabbat. Então tudo bem. Se, quando essa pessoa faz a pergunta, ah, mas não está escrito em nenhum lugar que tem horário para acender as velas de Shabbat. Se ele está se referindo à Torá escrita, então não só que ele tem razão que não está escrito o horário para acender as velas, mas não está nem escrito que tem que acender as velas de Shabbat. Então nem acende. Por que vai acender mais tarde? Acender mais tarde porque nossos sábios instituíram que tem que acender as velas de Shabbat. Quando nossos sábios instituíram quando vai acender as velas de Shabbat, eles estipularam um horário para isso. Vem as coisas juntas. Não dá para separar uma coisa da outra. A Torá não fala que tem que acender velas de Shabbat? Não fala. Não fala horário? Obviamente que não fala horário. Aqui sim, nossos sábios falam, você tem a mitzvah, nós estamos falando, você tem uma mitzvah de acender velas para não ter problemas em casa, de paz em casa, que vai estar escuro, e por uma série de outros motivos, você vai acender uma vela dentro de casa. Aceito. Mas espera aí, deixa eu te dar algumas regrinhas. Quando você vai acender? Eu vou te dizer quando você tem que acender. São velas para Shabbat. Você não vai me acender na quinta noite uma vela de sete dias e deixar assim para Shabbat, porque não parece que está acendendo para Shabbat, você está acendendo uma vela. Eu quero que você acenda para Shabbat. Para você acender para Shabbat, você vai ter que acender no máximo 1h15 antes do pôr do sol. Porque antes disso já parece que está acendendo lá para quê? 1h15 antes do pôr do sol já dá para se sentir que é por causa do Shabbat. Está acendendo em honra do Shabbat. E qual o horário máximo para acender? E qual o horário máximo para acender as velas de Shabbat? Aí é a Torá. Não, horário, esse horário mínimo, entendeu?
É o máximo.
Horário máximo, a Torá fala, Lote varuas, como se você rem, não pode acender fogo no Shabbat. Então você não pode acender fogo no Shabbat, não pode acender essas velas quando já for noite.
Não.
Obrigatoriamente você tem que acender antes disso. Quando é o antes disso, não se sabe se dizem qual é o horário. Antes do pôr do sol. No máximo 5 minutos antes do pôr do sol. Que não é cerca, não é cerca isso. Isso não é cerca. Como?
No solstício começa o Shabbat, né? Se não me falha a memória.
O Shabbat, conforme a Torá, começa com o pôr do sol.
O pôr do sol e muda o dia.
Porém.
Muda o dia, né? Muda o dia.
Muda o dia. Porém. O Shabbat começa com o pôr do sol. Muito bem. Porém, existe uma mitzvah da Torá, que você tem que acrescentar do dia sagrado sobre os dias de semana. A mitzvah da Torá. A Torá fala isso sobre Yom Kippur, e a gente aprende que isso é válido para tudo, não só para Yom Kippur. A Torá fala assim, Yom Kippur. Está escrito na Yom Kippur que no dia 10, é 10 de Yom Kippur. Está escrito lá, Betish Alachodesh, no dia 9, Ba'erev, ao entardecer, dessa véspera até a próxima noite você vai fazer o dia de Yom Kippur. Pergunta aos nossos sábios agora, eu estou confuso. Eu sempre entendi que Yom Kippur é dia 10. A Torá fala isso claramente, dia 10. De repente agora a Torá fala isso, você vai começar às 9 da tarde. É 9, é 10, quando que é?
Dia antes, é um dia antes. É na véspera.
Ou seja, você vai começar o Yom Kippur não no dia 10. Você deve começar o Yom Kippur quando ainda é 9. Ou seja, está no finzinho do dia 9 e vai terminar no final do dia 10. Muito bem. Isso significa que não posso receber Yom Kippur e, por conseguinte, Shabbat e Yom Tov quando está virando o dia.
Tem que ser antes.
Porque o dia 9 já tem que ser meio Yom Kippur.
Eu posso fazer cheio de coisa.
Exatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar o Shabbat alguns minutos antes. Quantos minutos antes? Isso a Torá já não se fala claramente quantos minutos
mas
antes.
Aí eu te falei que isso
tem que ser. Ó, né? Oh, pera. Tem que ser minutos antes. Pode até ser. Isso pode ser. Pode ser que a Torá está fazendo isso como cerca? Pode ser. Então a Torá te fala: você vai receber o Shabbat alguns minutos antes. Quanto antes? Então já falamos antes que no máximo 1h15 antes do pôr do sol. Mas o que isso não pode puxar para trás? Tá bom. Agora, nesse tempo, qual o prazo máximo? Tem diversas opiniões, e por isso a gente busca fazer de uma forma um pouco mais rigorosa, geralmente 20 minutos antes. Então o horário que você tem,
dependendo se tá
18
praia,
ou 20.
Você está mais dependendo também a localização. iluminação.
Não, lógico, vai depender do lugar que você está. É. Então, você vai pegar o pôr do sol aqui na cidade é tal e tal hora, menos 20 é o horário de acendimento de vela. Todos os calendários já têm esse horário, menos 20 é o horário de acendimento de vela. Então, o horário que está no calendário não é o horário do pôr do sol, é menos 20. Agora eu atrasei. Posso acender ainda? Até 5 minutos antes do pôr do sol, ou seja, até 15 minutos depois do horário do calendário, pode. Ah, mas 15? Por que que é 5 minutos? Por que que não é 3? Bastaria 3. Mas... Que horas é no relógio de você, Adriana? 9h10. No meu são 9h12.
Tá dando...
A defasagem de relógio geralmente
é de um, dois minutos.
Então, se eu deixar para ficar 3 minutos, já vai ficar muito em cima, porque só tem 3. Então, agora sim entra uma cerca.
Quando a gente está com pressa, 5 minutos quebra. Pra
garantir, é, exatamente naquela hora, né? Então, para garantir, 5 minutos.
Muito bárbaro. Muito sábio.